Boa noite a todos. 70ª sessão ordinária do dia 10 de outubro de 2019. Gostaria de agradecer aí os visitantes presentes que estejam sempre aqui nessa Casa de Leis, participando com a gente de nossas reuniões e acompanhando o que é discutido sempre para o bem do município. Peço ao vereador Lafayette Zout que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Leia a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 15 ao 22. A moderação em tudo é boa. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrereis ou porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que tenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo o amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Amém.
Peço ao vereador Adriano de Matos Sotoriva que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano Demasi Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães.
Presente.
Vereador Lafayette Zout.
Presente.
Vereadora Rosana Maria
Francisco. Presente. Oi.
Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
E vereador Silvio Demasi dos Santos.
Contando com o número legal de vereadores e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 71ª sessão ordinária desta 14ª legislatura em curso. Em expediente, solicito a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, o microfone do Silvio não funcionou na hora. Então, vereador Silvio Demasi dos Santos.
Presente.
Septuagésima reunião ordinária da 14ª legislatura em curso, aos 4 de outubro de 2019, segunda-feira. Aos 4 dias do mês de outubro de 2019, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, em sessão plenária ordinária, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, reuniu-se o Legislativo Municipal de Itaúna do Sul, com a presença dos seguintes vereadores: Adriano Demasi Sotoriva, Antônio Navarro Garcia, Cleiton Roberto Bissoni Carnevale, Edson Moreira Guimarães, Lafayette Zout, Sebastião Manuel Bezerra, Silvio Demasi dos Santos e a vereadora Rosana Maria Francisco. Após a leitura de um trecho bíblico pelo douto vereador Silvio Demasi dos Santos, inicia-se o pequeno expediente com a discussão da ata da sessão plenária ordinária da reunião anterior. Votada a ata, esta foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura pelo vereador Adriano Demasi Sotoriva, sendo assim, o presidente Celso Inocêncio Leite, na ordem do dia, solicitou a leitura do ofício número 56 e 57/2019, do Executivo Municipal, em caráter de urgência aos anteprojetos de lei número 3435/2019. Logo em seguida, foi feita a leitura das indicações 48/2019 do vereador Sebastião Manuel Bezerra e a indicação número 49/2019 do vereador Silvio Demasi dos Santos e do vereador Adriano Demasi Sotoriva, onde o presidente realizou a leitura de despacho de dispensa de parecer das comissões permanentes, sendo referido o despacho aprovado com unanimidade de votos, dando continuidade à sessão realizada a leitura das súmulas dos anteprojetos de lei número 3435/2019, com discussão e votação. Foi aprovado por esta Casa de Leis. Também em pauta a leitura do requerimento número 27/2019, requerendo uma audiência com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde o referido requerimento foi aprovado. O presidente solicitou a leitura do requerimento número 25/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Terminada a sessão ordinária e não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente concedeu a palavra aos vereadores inscritos, onde os nobres vereadores da casa fez algumas observações sobre o município, sendo os mesmos anexado em arquivo digital. Terminada a explicação pessoal e sem mais assuntos para a sessão, em nome de Deus, o presidente deu por encerrados os trabalhos da presente sessão. Sendo assim, eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar dessa Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada abaixo. Plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 4 de outubro de 2019. Presidente Celso Inocêncio Leite, vice-presidente Antônio Navarro Garcia, primeiro secretário Adriano Demasi Sotoriva e segunda secretária Rosana Maria Francisco.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, ficou mesmo aprovado por unanimidade de votos. Bem, entraremos agora para a matéria expediente do dia, né? Primeiramente, ontem houve aqui na Câmara Municipal a eleição das conselheiras, né? E a Câmara de Vereadores gostaria de parabenizar a todos que competiram e parabenizar também aquelas que estão eleitas para os próximos 4 anos. Né? Então, fico os parabéns aqui de todos os vereadores. Os próximos 2 anos, desculpem. Né? Parabéns a todos que participaram. Só corrigindo aqui, existe uma dúvida, mas bom trabalho para todos durante o período em que foram eleitas, né? Boa sorte a todas. Farei a leitura da indicação número 50/2019 dos vereadores Edson Moreira Guimarães e Antônio Navarro Garcia. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Indicação número 50/2019. Ementa. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Francisco Inocêncio Leite Neto para que entre em contato com a COAPAR para obter informações sobre as casas do município. Os vereadores Edson Moreira Guimarães e Antônio Navarro Garcia, com assentos nessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, indica ao senhor prefeito Francisco Inocêncio Leite Neto para que seja feito um levantamento junto à COAPAR para termos um conhecimento real de qual a situação das casas que foram desocupadas por falta de pagamentos e qual será o destino dessas referidas casas. Justificativa. Temos o conhecimento que algumas casas da COAPAR aqui em nosso município foram desocupadas devido à falta de pagamento. A Casa de Leis deste município, junto com o Executivo Municipal, solicita informações sobre como será o destino dessas casas que foram desocupadas e para verificar a possibilidade da construção de novas casas em nosso município. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2019. Vereador Edson Moreira Guimarães e vereador Antônio Navarro Garcia. Vereadores, querem falar sobre a indicação?
A nossa
Vereadora Nenezão.
Então, essa indicação número 50 minha aí do Edson aí, inclusive foi a ideia do Edson aí, agradeço ele por ter colocado meu nome também. Eu acho que a administração sim é da Coapar, mas o prefeito pode pedir informações, né, sobre a Coapar, ali para ver o que possa fazer, ou volta para a mesma família que estava ali, são família carente, todo mundo sabe que são, né, do jeito que tiraram a pessoa dali, né, eu acho que não é justo, porque no pagamento da Coapar, sempre existe um seguro embutido ali, todo mundo sabe que tem um seguro, então quando fica uma temporada assim, principalmente quando a gente vende um carro com seguro, 4 meses ali, se a pessoa for demitida, a firma paga aquilo lá, pelo menos na lógica que o filho meu tem ali. Então a Coapar é o mesmo sistema, eu acho que deveria ver ali, ou retorna para a pessoa isso daí, para aquelas pessoas que moravam ali, residiam nela, que são aqueles primeiros proprietários ali, ou que não deixa essas casas vazias, porque ali vai virar o quê? Essas casas vazias ali no condomínio, que nem aquelas que teve lá, depedraram tudo, acabaram com tudo. Então, e pelo menos aquelas pessoas que residiam ali, não deixa acontecer isso aí. Eu acho que mais do que justo que volte para aquelas pessoas. Mas já que não volta, que faça um jeito ali, o prefeito ali, junto com a Coapar, e assentar uma outras pessoas ali, para não ficar aquelas casas abandonadas no meio ali, que vai prejudicar até os vizinhos. Então, eu acho que seria melhor que ela fosse, né, ou que faça leilão, ou que faça aquilo que for fazer, né, pela Coapar for fazer ali. É mais do que justo que faça ali meio rápido para não ficar daquele jeito. E que faça mais casa, porque tem muitas e muitas pessoas querendo no município. Então ficam umas casas vazias ali e outros pagando aluguel. Então eu acho que não é justo. Eu acho que deveria ali o prefeito, bem imediato ali, procurar soluções ali para não ficar aquelas casas abandonadas ali, né? Que nem, no caso, sempre quando acontece isso daí, fica ali, que nem ficou vários tempos. Eu acho que seria mais do que justo correr atrás logo, que o prefeito é para esse fim aí, e colocar uma outra pessoa ali, já pessoas pagando aluguel, e eu acho que possa adquirir uma casa daquela lá e pagar as dívidas anteriores que tiver, ou vote para aquelas mesmas pessoas que estavam ali. Faça um jeito pela prefeitura ali de dar uma mão para aquelas pessoas fazer aquilo que for possível, né? Porque a gente sabe que também não pode ser tudo feito aquilo ali. E a Coapar também, eu acho que já recebeu mais do que o valor daquela casa, até hoje ali, porque você vai quitar uma casa daquela praticamente está quitada. Então eu acho que deveria voltar para os mesmos donos que ali estava ali.
Farei a leitura da indicação número 51/2019 do vereador Sebastião Manuel Bezerra. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Indicação número 051/2019. Ementa. Indicação ao excelentíssimo senhor prefeito Francisco Inocêncio Leite Neto. Contratação de um guarda na Escola Municipal Maria de Fátima Sotoriva de Masi. O vereador Sebastião Manuel Bezerra. Oi. O vereador Sebastião Manuel Bezerra, com assento nessa Casa de Leis, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, indica ao senhor prefeito Francisco Inocêncio Leite Neto para que a Escola Municipal Maria de Fátima Sotoriva de Masi tenha guarda no local. Justificativa. A implantação de agentes de segurança na Escola Estadual Maria de Fátima Sotoriva de Masi, com o objetivo de ter profissionais preparados para dar mais segurança a professores, servidores, alunos e pais de alunos. Sala das Sessões, 3 de outubro de 2019. Sebastião Manuel Bezerra, vereador. Sobre essa indicação aqui, né? A gente vai estar mandando ela como um reforço, uma vez que acredito que no ano passado, ou no começo desse ano, já houve uma indicação semelhante a essa. Porém, é importante fazê-lo novamente no caso, né? Uma vez que ela vai estar reforçando o que já foi pedido anteriormente. Vereador Sebastião, quer falar sobre a indicação? Não? Bom, o mesmo falará sobre a indicação na tribuna, assim que for usá-la. Peço ao vereador Adriano de Matos Sotoriva que faça a leitura do ofício número 12/2019 do Executivo Municipal, referente ao anteprojeto de lei número 36/2019.
Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício número 012/2019, de CPMIS. Excelentíssimo senhor presidente, apraz nos cumprimentar vossa excelência, servindo-nos do presente para encaminhar o anteprojeto de lei número 36/2019, que trata da lei orçamentária para o exercício de 2020. Aduzido anteprojeto é fruto de acurada análise, não só jurídica, mas também contábil, de planejamento e que se encontra embasada em estudos técnicos, comparativos de exercícios anteriores, como também fundada em projeções futuras, obviamente contemplados os registros constitucionais exigidos, como também das regras da Lei 4.320/64 e da Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000. Pedimos o ensejo desta Casa de Leis para apreciação, haja vista que a mesma possui prazo para sua completa e absoluta entrada em vigor, cumprindo com as determinações da Lei Orgânica Municipal. Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Francisco Inocêncio Leite Neto, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Celso Inocêncio Leite, Presidente do Legislativo Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná.
Farei a leitura da súmula do anteprojeto de lei número 36/2019. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Anteprojeto de lei número 036/2019. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020. A mesa diretora vai estar encaminhando esse projeto de lei número 36, esse anteprojeto de lei número 36/2019, para a Comissão de Finanças e Orçamentos do Executivo Municipal para avaliação do mesmo. Essa Comissão de Finanças e Orçamento tem como presidente o vereador Silvio de Mas dos Santos, relator Lafayette Zolt, membro Edson Moreira Guimarães e suplente Rosana Maria Francisco. Portanto, ele está indo para a Comissão de Finanças e Orçamento para ser feito analisado e depois volte para as votações. Peço ao vereador Silvio de Mas dos Santos que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao anteprojeto de lei número 28/2019 e a leitura da emenda número 01/2019 do anteprojeto de lei número 28/2019.
Boa noite a todos os vereadores, visitantes presentes. O projeto de lei, o anteprojeto de lei 028/2019, então vou estar começando pela emenda 001/2019, e depois a comissão também tem um parecer. Em seguida, da comissão, esse anteprojeto vai para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Então, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emenda 001/2019. Altera o parágrafo único do artigo 1º, caput, do artigo 2º, inciso 2º e 4º, artigo 3º, inciso 2º a 7º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 8º, artigo 9º, inciso 1º ao 7º, parágrafo 1º, artigo 10º, inciso 2º, caput do artigo 14º, caput do artigo 15º, inciso 1º, parágrafo único do artigo 16º, artigo 19º, inciso 1º, caput do artigo 23º, artigo 26º, inciso 4º, artigo 28º, parágrafo único, inciso 5º, do parágrafo único do artigo 32º e artigo 36º. O vereador Silvio Demas dos Santos, relator da Comissão de Justiça, Legislação, Justiça e Redação Final, apresente a seguinte emenda ao anteprojeto de lei 028 de 2019. Capítulo 1º. Das definições e dos objetivos. Artigo 1º. Assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado, portanto, a política de assistência social de Itaúna do Sul, habilitada em gestão básica, que preconiza o atendimento com objetivos de prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários que visa a defesa dos direitos sociais de forma pública e não contributiva, organizando-se em comando único, descentralizado e participativo, denomina-o de Sistema Único de Assistência Social SUAS / Itaúna do Sul. Parágrafo único. Assistência social objetiva a proteção social, garantindo a proteção à vida, a redução de danos, sem prévia contribuição, sendo dela, para que necessitar, sendo financiada com recursos previstos no orçamento municipal. Artigo 2º. A política de assistência social no município de Itaúna do Sul tem como objetivo: 2º. A vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidade, de ameaças, de vitimações e danos. 3º. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. 4º. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle de ações em todos os níveis. Capítulo 2º. Dos princípios e diretrizes. Seção 1ª dos princípios. Artigo 3º. A política pública de assistência social rege-se pelos seguintes princípios. 1º. A universalização dos direitos à proteção socioassistencial prestada quem dela necessitar, respeitando a dignidade e autonomia do cidadão, sem discriminação ou comprovação vexatória da sua condição. 2º. Garantia do acesso à política de assistência social sem exigência de contribuição ou contrapartida. 3º. Garantia de forma incondicional ao exercício da participação do usuário na política de assistência social, incentivando-se-os e apoiando-os em fóruns, conselhos, cooperativas populares, visando potencializar as práticas participativas. 4º. Garantir a intersetorialidade, propondo a integração e articulação da rede socioassistencial e demais órgãos setoriais de defesa dos direitos dos usuários e suas famílias. 5º. Garantir o acesso aos benefícios, programas e projetos socioassistenciais mediante ampla divulgação e bem como seus critérios para concessão. 6º. Garantia do acesso ao atendimento igualitário, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo a equivalência para a população rural e urbana. 7º. Respeitar e garantir o acesso e autonomia dos cidadãos aos benefícios e serviços de qualidade sem comprovação vexatória da necessidade. Seção 2º. Da diretrizes. Artigo 4º. A organização da assistência social no município observará as seguintes diretrizes. 1º. Primazia da responsabilidade do município na administração da política pública. 2º. Descentralização político-administrativo e comando único em cada esfera de gestão. 3º. Com financiamento partilhado entre os entes federados. 4º. Centralidade na família para elaboração e implementação dos programas e projetos. 5º. Fortalecimento da relação democrática entre o município e a sociedade civil. 6º. Participação popular e controle social por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 7º. Territorialização como reconhecimento dos riscos e das vulnerabilidades sociais e que a população esteja sujeita como a identificação das potencialidades existentes no território. Oitavo, controle social e participação popular. Capítulo 3º, da gestão e organização do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, no município de Itaúna do Sul. Seção 1ª, da gestão. Artigo 5º, as diretrizes estruturantes da gestão do SUAS de Itaúna do Sul fica organizada sobre a forma descentralizada e participativa, objetivando: 1º, primazia do município na condução da política de assistência social. 2º, aprimorar e articular a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. 3º, garantir a matricialidade sociofamiliar. 4º, garantir o controle social e a participação popular no Conselho Municipal de Assistência Social. 5º, garantir a gestão compartilhada e cofinanciada pelas três esferas de governo. 6º, descentralização político-administrativo e comando único na gestão da política pública de assistência social. Parágrafo único. O SUAS é integrante pelos entes federativos, pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelas entidades e organização da assistência social abrangidas pela Lei Federal 7.842. E pela Lei Federal 8.742, de 1993, como foco prioritário à atenção das famílias e seus membros e indivíduos. Artigo 6º. O município de Itaúna do Sul atuará de forma articulada com as esferas federal e estadual, observadas as normas gerais do SUAS, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais em seu âmbito. Artigo 8º. O público destinatário do SUAS em Itaúna do Sul é constituído pelas famílias ou indivíduos cujas condições de risco ou vulnerabilidade social são as seguintes. 1º, perda ou fragilidade de vínculo de afetividade relacionada ou de pertencimento e sociabilidade. 2º, fragilidade própria do ciclo de vida. 3º, desvantagens pessoais resultantes de deficiência setorial, sensorial, mental ou múltipla. 4º, identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural, de gênero ou orientação sexual. 5º, violações de direito resultando em abandono, negligência, exploração no trabalho infanto-juvenil, violência ou exploração sexual, comercial, violência doméstica, física ou psicológica, maus tratos, problemas de subsistência e situação de mendigância. 6º, violência social resultante em apartação social. 7º, trajetória de vida nas ruas ou situação de rua. 8º, situação de conflito com a lei, incumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. 9º, vítima de catástrofes ou calamidades públicas, com perda total ou parcial de bens. 10º, situação de vulnerabilidade social decorrente das condições de renda, privação, acesso precário ou nulo aos serviços públicos. Seção 2º, da organização. Artigo 9º, o SUAS Municipal de Itaúna do Sul compõe, juntamente com a União e o Estado, modelo de gestão com divisão de competência, atuando segundo as seguintes bases organizacionais. 1º, a matricialidade sociofamiliar, com o desenvolvimento das ações, com centralidade na família, independente de seu formato ou modelo. 2º, a territorialização caracteriza-se pela oferta de serviço baseado na proximidade do cidadão e dos locais de maior vulnerabilidade e risco social, sendo local e regional no caso do atendimento da proteção social especial. 3º, constituição de serviços socioassistenciais cuja execução seja garantida como primazia do governo municipal, mediante parcerias estabelecidas com as entidades e organizações de assistência social. Tais serviços e programas visam a melhoria de vida da população, em particular, atendendo suas necessidades básicas através da observância dos objetivos, princípios e diretrizes ordenados em rede de proteção social básica e especial, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social. Quarto, o financiamento tem como base o porte e o nível de gestão de Itaúna do Sul, a complexidade do serviço hierarquizado e complementares à continuidade do financiamento, o repasse regular e automático de recurso dos dois fundos nacional e estadual para o município, o cofinanciamento das ações e o estabelecimento de blocos de financiamentos. Quinto, o controle social e a participação popular. Sexto, a política de recursos humanos estabelecida em conformidade com que dispõe a norma operacional básica Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social, NOB/RH/SUAS, resolução QNAS número 01/2007 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 25 de janeiro de 2007. Sétimo, o sistema de monitoramento, avaliação e informações visa o planejamento, a mensuração da eficiência e a eficácia da política, assim como a realização de estudos de diagnósticos. Parágrafo 1º. Os Conselhos Municipais de Políticas Públicas, Setoriais e de Direitos, notadamente de Assistência Social, estão vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Secretaria Executiva dos Conselhos, que proverá a infraestrutura necessária para o seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesa referente às passagens, às diárias de conselheiros, representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições. Artigo 10º. O Sistema Único de Assistência Social, no âmbito do município de Itaúna do Sul, organiza-se pelo seguinte tipo de proteção. Primeiro. Segundo. Proteção social especial tem como objetivo o atendimento e a reconstrução dos vínculos dos familiares e comunitários dos indivíduos, o fortalecimento das potencialidades e o enfrentamento das situações de violação dos direitos. Artigo 14º.
Não, ele...
É que ele altera, né? Alguns pula. Artigo 14º. A proteção social básica, especial da média complexidade, e serão ofertadas fundamentalmente no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e pela Secretaria de Assistência Social. Artigo 15º. Os instrumentos de gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento nas três esferas de governo, União, Estado e Município, tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social básica especial sendo elas. Primeiro, o Plano Municipal de Assistência Social dar-se-á a cada 4 anos, coincidindo com a elaboração do Plano Plurianual, e contemplará. Capítulo 4º. Dos benefícios eventuais. Artigo 16º. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisórias prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, na forma prevista na Lei Federal 8.742, de 1993. Parágrafo único. Não se inclui na modalidade de benefícios eventuais da assistência social as provisões relativas aos programas e a projetos, a serviço e a benefício vinculado ao campo da saúde, da educação, da integração nacional, da habilitação, da segurança alimentar e das demais políticas públicas setoriais. Artigo 19º. Os benefícios eventuais são os seguintes. Primeiro, programa de auxílio funeral, que tem por objetivo auxiliar nas despesas de funeral as famílias cadastradas junto à assistência social, os quais se encontram em dificuldade para sepultamento dos seus entes. Artigo 23º. As despesas decorrentes da execução dos benefícios eventuais serão providas por meio de dotação orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. As despesas com benefícios eventuais devem ser previstas anualmente na Lei Orçamentária Anual do Município Lua. Artigo 26º. Constitui critério para a inscrição. Das entidades ou organizações de assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Quarto, garantir a existência de processo participativo dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 27º, as entidades e organizações de assistência social no ato da inscrição demonstrarão. Parágrafo único, os pedidos de inscrição observarão as seguintes etapas de análise. Quinto, publicação da decisão plenária. Sexto, emissão de comprovante. Sétimo, notificação à entidade e organização de assistência social por ofício. Capítulo 4º, do financiamento da política municipal de assistência social. Artigo 28º, o financiamento da política municipal de assistência social é previsto e executado através dos instrumentos de planejamento orçamentário municipal, que se desdobram no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual. Parágrafo único. O orçamento da assistência social deverá ser inserido na lei orçamentária anual, devendo os recursos alocados no Fundo Municipal de Assistência Social serem votados à operacionalização, à prestação, ao aprimoramento e à viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Artigo 32º. O Fundo Municipal de Assistência Social será gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social. Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. Quinto, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social. Artigo 36º. Revoga-se a Lei nº 576, de 2007, e demais disposições em contrário. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2019. Vereador Silvio Demas dos Santos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, essa aqui foi a leitura da emenda 001 de 2019. Nesse momento, vou estar lendo, né, o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Súmula. Parecer ao anteprojeto de lei número 028/2019, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Itaúna do Sul e da outras providências. Primeiro, relatório. Trata-se do anteprojeto de lei 028/2019, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, do município de Itaúna do Sul e da outras providências. De autoria do chefe do Executivo Municipal, a matéria é oportuna e merece ser discutida por esta comissão. A assessora jurídica prolatou parecer favorável pelo anteprojeto de lei 028/2019, com algumas ressalvas no que tange à necessidade de correção da norma culta da língua portuguesa. Passo à análise. Segundo, da análise. De acordo com a Constituição Federal, artigo 30º, inciso 1º, é de competência dos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. A Lei Orgânica do Município autoriza ao Prefeito Municipal a iniciativa do processo legislativo nos termos dos artigos 46, inciso 4º. Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaúna do Sul autoriza a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifestar-se, mediante audiência, sobre todos os projetos de lei, nos termos dos artigos 79, parágrafo 1º. Sobre o mérito da matéria, trata-se de algo oportuno, uma vez que busca a criação do Sistema Único de Assistência Social, nos termos do artigo 204 da Constituição Federal. Sendo assim, não há vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei é proposto pelo Prefeito Municipal. Quanto à técnica legislativa, o projeto de lei reveste-se de boa técnica, linguagem e forma. Todavia, necessita de algumas correções, de forma a se coadunar com o nosso vernáculo da língua portuguesa, em relação à acentuação gráfica, pontuação, concordância nominal e verbal e demais regras gramaticais para melhor adentrar o ordenamento jurídico municipal, conforme consta pela emenda 01/2019 em anexo. Terceiro, voto do relator. Em face do exposto, o projeto reveste-se de disciplina legal, jurídica e boa técnica legislativa, mas necessita de emenda modificativa, a fim de ser mais clara. Por esse motivo, voto pelo acolhimento da proposição, nos termos da redação acima descrita, com as alterações da emenda 01/2019. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2019. Vereador Silvio Demar dos Santos, relator. Quarto, voto da comissão. Reunida a comissão, presente o senhor presidente em exercício da comissão, Silvio Demar dos Santos, a senhora relatora, Rosana Maria Francisco, e o senhor Edson Moreira Guimarães, membro, votaram favoravelmente pelo parecer do relator e o acolhimento da matéria com as alterações descritas pela emenda 01/2019. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2019. Vereador Silvio Demar dos Santos, vereadora Rosana Maria Francisco, vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Coloco a emenda 01/2019 do anteprojeto de lei número 28/2019 em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Esse projeto de lei está sendo passado para uma nova comissão. Então, neste momento, a mesa diretora encaminha o anteprojeto de lei 28/2019 para a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Comissão essa que tem como presidente o vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale, relatora Rosana Maria Francisco, membro Sebastião Manuel Bezerra e suplente Edson Moreira Guimarães. Bem, solicito ao vereador Silvio de Masi dos Santos que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do anteprojeto de lei número 26/2019.
Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Súmula. Parecer ante projeto de lei número 026/2019, que dispõe sobre feriados municipais no município de Itaúna do Sul e da outras providências. Primeiro, do relatório. Trata-se do anteprojeto de lei número 026/2019, que dispõe sobre feriados municipais do município de Itaúna do Sul e da outras providências. De autoria do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, a matéria é oportuna e merece ser discutida por esta comissão. O parecer jurídico foi parcialmente favorável ao presente anteprojeto. Passo à análise. Segundo, da análise. De acordo com a Lei Orgânica do Município, artigo 46, inciso 4º, o chefe do Executivo é autorizado por lei a propor a matéria para votação e discussão. Sobre o mérito da matéria, trata-se de algo oportuno, uma vez que busca regulamentar os feriados municipais, os quais vêm sendo de costume e mediante expedição de decreto do prefeito municipal, sendo guardados como feriados religiosos e civis pelo município de Itaúna do Sul. Sendo assim, não há vício de iniciativa, uma vez que o projeto de lei é proposto pelo chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 30º, inciso 1º da Constituição Federal, por ser de interesse local. Quanto à técnica legislativa, o projeto de lei reveste-se de boa técnica, linguagem e forma para adentrar ao ordenamento jurídico municipal. No mérito, há respaldo legal. A matéria analisada por se encontrar de conformidades com o artigo 2º da Lei Federal nº 9.093, de 1995, já que a matéria proposta prevê a inclusão dos feriados católicos de Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi e o Dia de Nossa Senhora da Glória. Data essa celebrada como festa de guarda, inclusive em nosso município. Por conta disso, alguns transtornos acontecem devido à falta de regulamentação que se pretende com o presente projeto de lei a ser encerrados. Em relação ao feriado civil, não verifica qualquer desrespeito à norma federal, vez que tal regulamentação também é realizada em vários municípios de nosso querido país Brasil, como o município de Rolândia, Paraná, por meio da Lei Municipal número 3.701, de 2015. O município de Aracruz, Espírito Santo, por meio da Lei Municipal número 3.658, de 2013. Assim como o município de Maringá, por meio da Lei número 345, de 1965. O costume adotado em nosso município de celebrar o dia 19 de novembro como data de aniversário do município decorre do dia em que o prefeito municipal tomou posse após o primeiro processo de eleição direta, onde o povo suitaunense elegeu o chefe do executivo, data essa que se encontra na memória desse município, que precisa ser comemorada por todos, inclusive com a sua declaração oficial de feriado municipal. Assim, não existe razão legal para impedir a sua aprovação, sendo sua técnica legislativa perfeita nos termos da lei orgânica do município. Terceiro, voto do relator. Em face do exposto, o projeto reveste disciplina legal, jurídica e boa técnica legislativa. Por esse motivo, voto pelo acolhimento da proposição. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2019. Vereador Silvio Demares dos Santos, relator. Quarto, voto da comissão. Reunida a comissão, presentes a senhora presidente em exercício da comissão, Rosana Maria Francisco, o senhor relator Silvio Demares dos Santos e o senhor Cleito Roberto Bissoni Carnevale, membro, votaram favoravelmente pelo parecer do relator. Sala das Comissões, 2 de outubro de 2019, vereadora Rosana Maria Francisco, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Silvio Damaso Santos, relator, e vereador Cleito Roberto Bissoni Carnevale, membro.
Farei a leitura da súmula do anteprojeto de lei número 26/2019. Poder Legislativo de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Súmula. Parecer ao anteprojeto de lei número 26/2019, que dispõe sobre feriados municipais no município de Itaúna do Sul e da outras providências. Coloco o anteprojeto de lei número 26/2019 em discussão.
Peço a palavra.
Pois não.
Nós nos reunimos na semana passada e discutimos sobre a questão desse anteprojeto. E, na verdade, nós fomos favoráveis, a favor do parecer, para estar regularizado junto ao Correio, os bancos, né, Banco Bradesco, que fez essa solicitação também, já que vai estar cadastrado no Banco Central. Então, sem o decreto, né, sem essa lei, fica lá decreto por decreto, decreto todos os anos, e acaba tendo algumas divergências. O banco tem alguma dificuldade para estar colocando isso no sistema. E agora, com esse decreto, se for aprovado hoje por todos aqui, vai estar regulamentado e aí nós não vamos ter mais essa divergência com o nosso comércio local. Obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei número 26/2019. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Lembrando que ele está sendo aprovado agora em primeira votação e que na semana que vem teremos uma nova votação, ou seja, a segunda votação do anteprojeto de lei número 26/2019.
Senhor presidente,
senhor.
Só um comentário. Na última sexta-feira nós também se reunimos. Alguém pode ter ouvido ou ter acessado o site. Nós votamos as contas de 2015 e a comissão já deu seu parecer, só que nós temos que oficializar, né, o ex-prefeito, devido que ele tem 48 horas para entrar com recurso ou não da decisão da comissão. Então, por isso que não entrou hoje o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de sexta-feira, que tem como eu como presidente, o vereador Lafayette como relator e o seu Edson Moreira como membro. Então, na próxima semana, se nós conseguirmos oficializar o ex-prefeito, Esse anteprojeto vai ser lido, vai ser discutido na próxima semana e é bem, bem muito extenso. Tá? Só de leitura passa de uma hora aí, né? Quase uma hora, né, vereador Lafayette? É, são mais de 15 folhas. Então, na semana que vem, esse anteprojeto vai estar, se nós conseguirmos oficializar o ex-prefeito, vai estar em pauta. Não, é acordo do Tribunal de Contas. É.
Bem lembrado pelo vereador Silvio, realmente houve essa reunião na sexta-feira, a qual participei também junto com a comissão, né? E a gente espera que na próxima segunda, na próxima semana, a gente consiga colocar esse acórdão sobre as contas de 2015, né? Na próxima sessão. Bem, não havendo mais matéria para a ordem do dia, passarei para a explicação pessoal. E, conforme inscrição, concedo a palavra ao vereador Creiton Roberto Bissoni Carnevale.
Boa noite a todos aqui presentes. Queria dar os parabéns às novas pessoas que ganhou para o Conselho Tutelar, que façam o melhor para o nosso município, que cuide das nossas crianças. E agora eu vou logo falando sobre a festa que vai ter o final do ano aqui no nosso município. Quando se fala numa festa que vai ter em Diamante do Norte, todo mundo lá do município de Diamante fala: oh, coisa boa, vai ter uma festa final de ano. Todo mundo fica contente se tiver o apoio de uma prefeitura. Está dando uma ajuda, porque as contas estão em dia, a saúde está em dia. Agora aqui no nosso município, eu venho falando isso, por que eu venho falando isso? Porque estão me parando na rua e tá falando, e vem falando. Tudo que eu falar aqui, seu presidente, eu quero que você passe para o prefeito amanhã, tá? Faz favor, tá? Aí, só marca aí no seu cantinho e passa para ele, por favor. Aí, o que que eu não entendo? Vem o povo falando: gente, vocês ajudou com dinheiro da Câmara para pagar o 13º dos funcionários. Com o restante do dinheiro, comprar um remédio para a saúde. Eu fico contente quando a gente faz essas coisas e o povo também fica. Só que eu não fico contente de escutar o povo me cobrando na rua esse tipo de coisa. Que eu não sei ainda se realmente é verdade. Diz que o gasto que a prefeitura vai investir nessa festa é entre 35 mil e 50 mil. Eu acredito que não é verdade. Mas estou passando para o senhor presidente, passar para o senhor prefeito, que essa semana eu vou procurar ele para ver isto. Porque se isto for real mesmo, eu já vou falar para ele que não precisa contar mais com o meu apoio, não. Que nem nós fizemos todos os vereadores aqui, não conta mais com o meu apoio. Porque isso eu não admito. Pega esse dinheiro e põe aquele raio-x para funcionar lá no hospital. Com 35, 50 mil reais, consegue pôr aquele raio-x lá? Não é um bicho de sete cabeças mudar um padrão, não, gente. Se a prefeitura tiver dinheiro para gastar um dinheiro desse numa festa, por que que não tem para pôr aquele raio-x para funcionar lá? Eu não sou de acordo. Eu sou de acordo, sim, de ter a festa. Vocês podem ter certeza. Porque quando me procuraram para me correr atrás de um patrocínio, eu estou correndo atrás de um patrocínio para essa festa, com meu deputado. Não estou medindo de esforço para correr atrás de um patrocínio. Mas o dinheiro público do povo não pode ser gasto nisso. Agora, patrocínio, eu sou de acordo. Tem que ter festa, sim, final do ano. Eu gosto de uma festa. Mas com o dinheiro público do povo, eu não admito. Se fizer isso, eu vou estar olhando, vou estar corrigindo, vou estar olhando a contabilidade. Porque eu quero encontrar o povo da população na rua e o povo falar assim: vereador, tá de parabéns. Tá construindo um barracão na área da indústria para trazer a empresa para cá. Tá vindo uma fábrica de torneira. Tá vindo uma fábrica de costura. Eu sou de acordo disso. Não sou de acordo de gastar o dinheiro do povo com coisa errada. E não vou aceitar. E não precisa procurar mais o meu apoio se isso for verdade. Deixo bem relatado aqui hoje, tá? Falando com todos os novos vereadores, eu acredito que eles também são de acordo disso. Porque o dinheiro do povo tem que ser investido para a saúde, para as coisas certas. Não coisa errada. Deixando bem claro. Vou estar verificando isso essa semana, ver se é verdade. Se for verdade, não conta mais com o meu apoio. Hoje vai ser só isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Vereador, eu vou passar isso aqui na 5 para o Face estiver presente, né? Uma vez que ele está para Curitiba e provavelmente vai estar chegando aqui na quarta. É, apesar também que as reuniões nossas são gravadas, elas vão para o site. Amanhã mesmo já vai estar no site. E o prefeito tem a sua assessoria que acompanha todos os áudios das reuniões, né? Mas, a pedido do vereador, estarei realmente passando ao senhor prefeito as palavras ditas, tá?
Antes de continuar, marquei meu nome para ir na tribuna. Vereador, se o vereador autorizar, por que não fazer então um ofício, já encaminhando ao prefeito? Faça um ofício encaminhando. Oi. Faça um ofício encaminhando ao prefeito, já pedindo se vai ter despesa do município nessa festa, por que já está mexendo lá. Eu sugeri isso aí ao vereador, que fizesse um ofício, já encaminhasse.
Eu vim essa semana aqui, na Câmara, até o presidente, não sei se ele viu, eu conversei com a secretária, e estava com um problema no computador. Não sei qual era o problema, eu estava com pressa, mas eu vim aqui para fazer um ofício sobre, já que você puxou esse assunto, eu vou falar mais um assunto. Sobre um assunto que eu queria ter falado, que era para fazer esse ofício, que era sobre o abastecimento do posto que está em Nova Londrina, porque toda tem uma cláusula, né? Tem que ter algum motivo para romper, né? Mas não está faltando motivo para isso. Está 60 e poucos centavos mais caro o combustível na Nova que a Quintaúna. A distância foi abastecer, mas enfim, não falei isso lá, que eu vou deixar para semana que vem. Sobre esse ofício do gasto, eu vim aqui também para fazer, estava com problema. Então, por causa disso que eu falei na tribuna, e deixei bem claro agora para o senhor presidente passar para o prefeito. Então eu vim atrás disso sim. Mas passando ali vai ser a mesma coisa. Então, para mim, está suficiente do jeito que eu falei, viu, presidente?
Não, porque eu falo assim, sendo um ofício, você tem em mãos, o vereador tem em mãos uma resposta. Tem ali, ó, tá escrito, se alguém depois cobrar o vereador na rua, o vereador vai dizer não. Eu pedi, eu encaminhei um ofício, mas tá aqui, ó. Veio a resposta. Então, mas peça, vereador, faça sim. Tô de acordo.
Bom, já que o vereador Cleiton tocou no assunto dos combustíveis, né? É, já existe uma licitação em andamento, uma vez que o saldo que existe lá no onde está sendo abastecido agora está praticamente no final. A gente acredita que vai aí mais 2 semanas. Então, como a prefeitura não pode ficar sem um local de abastecimento, né? Já existe uma nova licitação em andamento e a gente acredita que aí nos 15, 20 dias no máximo, todos estarão participando da nova licitação. Tá, vereador? É, continuando a explicação, pessoal, passo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Agora já, que era um assunto que eu já tinha anotado aqui também, sobre o que o vereador Cleito falou, sobre a área de lazer também. Por quê? Nunca, quantos anos que nunca foram fazer nada lá na área de lazer? Nunca. Fazer escada, fazer rampa, fazer corrimão. Agora, igual ele falou ali, ó, ele não falou nada errado. Ajuntemos o vereador, passemos, ajudemos o prefeito, nunca tinha feito nada. Então ajudemos o prefeito de um lado. Como que está aparecendo esse dinheiro para gastar na área de lazer agora? E tem que ser entregue antes da festa. Por que não dispôs? Aí fala, não estou apoiando. Ah, mas o que é construído lá vai ficar no município. Vai ficar no município? Mas agora vieram fazer ela agora? Perante a festa? Então não apareceu dinheiro para completar, para ajudar a parte da saúde, mas apareceu já para jogar lá na área de lazer. Aí vem o povo cobrando. E a gente tem que dar aquela resposta. Só que eu não dou resposta cortando volta, não. Eu falo já do jeito que é seguido. Tá lá, ó, tive lá na placa da Itaúna também. passei na casa lá do senhorzinho lá, que ele já faleceu. Lá sim, lá era um lugar de ter ido gastar um dinheirinho lá, ó. Por quê? Telhado da casa que ele deixou com a família tá em mau estado. E eles não têm como fazer. A casa que pegou fogo lá, essa família recolheu a senhora que ficou. Tá tudo lá junto na casa, feito aquele bolo de gente. E a casa boiando, porque dizem que tá sem dinheiro, que não podia ir lá fazer, arrumar essa cobertura para essa família lá. Então é onde que eu acho que um canto que necessita das coisas, não vão corrigir. Aonde não está necessitando, vão corrigir, porque ali não precisava disso aí agora não. Quantos anos passou sem nada? Agora para hoje, agora precisa? Gente, vai lá, ó, presta atenção naquela família lá que está lá, ó. Como que está o telhado da casa daquela família lá? Vê a situação. Ele socorreu mais uma pessoa. E tá lá. Ninguém foi lá ver, não. Aí, pediram para mim essa cobrança. Falei, peraí, vou cobrar. Tem mais coisa aí que fala assim, ó, tá melhorando. Até agora eu não tô vendo, não. Porque o que tem de cobrança da placa da Itaúna, dentro aqui da cidade, cadê os exames que diz que foi pago as coisas que agora estava liberando? Exame? Tá lá de prova. Estão vindo aqui e estão voltando. Não tá tendo jeito, só daqui um mês, daqui três meses, daqui quatro meses, que já tá com um ano na fila. Então estão jogando assim. Então, se está jogando, é porque não foi pago o suficiente para atender o povo. Remédio no posto também não tem, porque não está com a bexiga. Deu falar que não tem, e o povo está mentindo para mim. Fala que tem. O povo está indo lá, não está achando um medicamento. O povo está vindo aqui, voltando com os exames para trás. Não é pouca gente. E devagar tá achando brecha para fazer outras coisas. Aparece dinheiro. Aí fala, tá melhorando, tá melhorando. Aonde que foi pago? Esses partes aí que estavam liberando esses exames. Liberou quanto? Então não pagou. Se pagou, não pagou o suficiente. Fizeram um acordo lá para depois colocar dois ou três, quatro, cinco lá, e o resto, vamos ver se nós faz outro acordo para frente. Enquanto isso, vai ficando a população. E vamos arrumar a área de lazer para entregar pronto antes da festa. E o que eu tô sabendo, vamos ver. É igual o vereador falou, vamos corrigir primeiro. O custo lá é de 30, 35 mil. Por que que não, igual o vereador acabou de falar agora, por que que não pegou esse dinheiro então e não jogou em cima da sobra e trouxe medicamento para os postos? Que lá não precisava disso agora não. Tá tudo errado. Tem, então, é isso mesmo, vereador. Então é o que eu falo. Gente, vamos lá, vamos olhar essa família lá da placa. Porque tem, não disse que tem, que eu sei que tem, a Defesa Civil que é para fazer essas coisas. Tem que ir lá fazer.
Dá um minutinho. A Defesa Civil, vereador, ela foi lá, tá? Ela foi lá, eu fiz o relatório e passei para a administração. A função da Defesa Civil, no dia que aconteceu o imprevisto, o incêndio, teve lá no sexta, no sábado, eu fiz o relatório da Defesa Civil, levei para a Coapar. Já falei com o gerente da Coapar, falei com a família que acolheu essa senhora lá na vila. Fui verificar a questão da cobertura que estava ruim, está muito ruim mesmo. Não só a cobertura, mas como o madeiramento, como a porta, como a janela. E a Defesa Civil fez toda a documentação. senhor precisar dele do documento, é só passar na minha sala, eu tiro uma cópia para o senhor é um vereador, o senhor tem o direito, e tá, foi passado para assistência social e para administração para tomar as devidas providências. Então, já a Defesa Civil, ela faz a parte dela, porque a partir do momento que eu me omiti, eu sou cobrado pelo tenente, pelo capitão da Defesa Civil lá de Curitiba, Paranavaí, Nova Londrina e Curitiba. Então nós fizemos toda a documentação, todo o trâmite. Aí compete ao departamento competente do município tomar as devidas providências. Mas o que compete à Defesa Civil foi tomar as providências necessárias e cabíveis.
Outra coisa que eu quero lembrar aqui é sobre a segurança nas portas das escolas. Que eu estou lembrado que eu falei isso aqui. Quando deu aquelas mortes lá que aconteceu nas escolas para lá, de fato teve uma ameaça aqui em Marilene, aqui em Itaúna todo mundo enlouqueceu. Todo mundo enlouqueceu. Eu ainda falei na tribuna que eu lembro que eu falei. Esse apavoramento é só 15 dias. 15 dias acabou. Acaba tudo, morre tudo, é só aquele tal do fogo de paia. Agora, tá ali, ó, as escolas sem segurança. Vamos pedir, que nós temos sempre que pedir para Deus, que não aconteça nada. Porque ali, para chegar uma pessoa ali e pegar uma criança ali e levar embora... Que sabe, uma criança com um doce se engana ela. Aí nós vamos fazer o quê? Cadê a segurança das escolas? Que quando aconteceu esses problemas aí pra fora, endoidaram tudo que era guarda essa semana, a guarda já tava chegando. É só barulho. Não tem segurança nenhuma nessas escolas. Nenhuma. Agora, vamos pedir pra Deus e sorte... Que nada aconteça. Mas é uma coisa que a gente tem que preparar antes de acontecer.
Vereador, vou ser breve. Sobre essa segurança que o senhor está citando aí na escola, eu também sou de acordo. Nós temos que ver mesmo se o prefeito pode pôr um guarda para ficar lá, que eu acredito que pode, né? Que sempre tinha um guarda ali, né? Conversar com o senhor prefeito, nós se reunir. Porque eu acho muito, mas muito importante mesmo ter um guarda ali no portão daquela escola ali. Num ponto que o senhor me falou, que me chamou muita atenção. Com doce, você se tira uma criança de dentro de um colégio. Eu acho que seria muito importante o senhor prefeito pôr um guarda no portão daquela escola. Nós temos que marcar essa semana, os vereadores se reunir com ele, pedir, por favor, mas implorar, mas tem que ponhar e ser posto. Não conversar, que nem foi conversar, que nem o senhor Sebastião falou, o vereador, e nada foi feito. Porque, olha, isso me chama muita atenção. Tem que ser feito, ponhar um guarda para ficar o dia inteiro no portão daquela escola. É muito importante, viu, senhor presidente? Vamos conversar com o senhor prefeito. Pelo amor de Deus, para isso ser feito. Porque, olha, eu fico pensando em muitas coisas se acontecer... Então vamos correr atrás disso. Obrigado, senhor vereador.
Presidente, eu vou ver se dá tempo de eu falar só duas palavrinhas aqui agora. Ó, a parte de implemento que os agricultores precisam. Tá aqui, ó. O Demir Codato mandou eu colocar o nome dele. Me cobrou e falou, eu quero que você fale meu nome. Sim. O Henrique, deve ser Henrique, é Henrique, que nós chamamos ele, que é filho do Nanil. O Nanil não falou nada, o filho falou, o pai não está falando nada. Eu que estou falando, é para falar meu nome. Já vieram aqui atrás de implemento, não está na garagem, não está na prefeitura, está em outros cantos, está com quem, está não sei com quem, quando chega outra hora está quebrado. Então... Estou citando o nome do Demir Codato e desse outro rapaz que é o Henrique, porque ordem deles, ele falou para mim, põe meu nome, eu quero que fale meu nome. Porque várias vezes eu já fui atrás, uma hora está quebrada, outra hora está na roça dos outros, terminou o serviço, não trouxe embora. E até agora não estou sendo servido em nada desses implementos que eu procuro lá. Então, vamos ver se está uma providência de sair, porque se é para ajudar uns e outros não, então não ajude ninguém. Ou então ajude todos. É uma boa noite a todos.
Bem, sobre as palavras aí dos vereadores, né? É, acredito que o prefeito vai estar aqui na quarta tarde ou na quinta de manhã, não tenho certeza ainda, mas ele já vai ter o áudio em mãos quando chegar, né? Vai ser cobrado, comunicado, e o que a gente comentou aqui também nós iremos passar. Sobre a questão aí de gastos aproximados de 35 mil em fazer ali a área de lazer, né? Eu digo que isso aí seria impossível, porque realmente o prefeito foi muito cobrado, inclusive no promotor, sobre esse assunto, e o promotor não aceita de maneira nenhuma que a prefeitura invista, que é um centavo, no que gaste esse dinheiro lá. Autorizou a fazer coisas pequenas, porém jamais num valor elevado, né? Pois não, vereador Lafayette?
Sim, boa noite a todos. Só para reforçar a questão do que o nobre vereador falou sobre o guarda, foi feito um requerimento pela minha pessoa no começo do ano para o ex-prefeito, pedindo para que colocasse não só nessa escola, mas em todos os departamentos de educação do município, CEMEIs, em todos os lugares. Inclusive, eu tinha entregado uma cópia até para a responsável pelos baixos assinados, que foi feito no começo do ano para o ex-prefeito. E agora, com o novo prefeito, que é o Chico Leite, eu, vereador Silvio, o senhor também, o senhor vai se lembrar agora, e a nossa secretária Bia, a gente se reuniu aqui e fez todo aquele montante de tudo que não foi atendido pelo ex-prefeito, e esse requerimento foi reenviado para o Chico Leite também. Só para que os vereadores possam ter ciência de que já está lá em mãos deles também cobrando essa questão de guarda, segurança nas escolas. Não apenas nessa, mas em todas. Tá? Obrigado.
Vereador Creiton.
O presidente, eu estou cobrando já desde agora para não acontecer que nem aconteceu ano passado. Não vai ter gasto, não vai ter gasto. E vereador cobrando aqui nessa tribuna aqui, ó, não vai ter gasto, não vai ter gasto. E agora eu estou escutando o presidente falar que não vai ter gasto. Só que eu já estou cobrando desde agora, para depois que aparecer o gasto, aí vamos ver esse negócio que não vai ter gasto e aparecer o gasto. Então é esse tipo de coisa que nós temos que fazer, cobrar antes, para depois não falar, o vereador só sabe falar mal, só falar mal, então faça o certo. Tá?
Não, positivo, vereador, eu concordo plenamente com suas palavras, tanto que a Câmara de Vereadores deve mandar um ofício ao senhor prefeito para que ele dê esclarecimentos e que fique registrado, né, com cada vereador o ofício. Bem, não tendo terminado a explicação pessoal, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão.